Olá! Sejam muito bem-vindos ao Jogo Exterior número 25, o episódio onde vamos falar da primeira ronda dos playoffs da Conferência Oeste. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E o Gonçalo está aqui. É a minha conferência desta vez, não é? Já fomos à tua, agora é a minha. Vamos a isto, que está quase a começar a situação.
Pois é, pá. Nós gostamos de básquet, gostamos de bola, isto é uma mixórdia de temáticas, só que de desportos. Entretanto, o que é que temos para falar hoje sem ser a primeira ronda? Coisa nenhuma, temos que despachar este episódio porque já começou a segunda ronda e parece-me que vamos ter que perder horas e horas a fio só a falar das séries que aí vêm na segunda ronda, principalmente a série entre os Rockets e os Lakers, que parece que vai dar muito que falar. Mas então, falando da primeira ronda e dos quatro que passaram, Lakers Blazers. Honestamente, foi um bocado.
Foi como nos pensávamos. Foi como
Foi.
nos pensávamos.
Eu acho que inclusive nós dissemos Lakers em 5 e pareceu uma escolha certa.
Sim. 5 ou 6, sim. Temos que o máximo conseguiram roubar. A esticar foram 2. Acho que nos podem ver isso. Se nos quiserem dar expose, mas.
Pá, agora não
Sim,
tenho aqui de
senhor.
cor porque infelizmente nesse dia não apontei, pá, estava um bocado às pressas. Mas o que é certo é que depois daquele primeiro jogo que foi um fluke dos Lakers, em que eles lançaram 16% de triplo e 30% de campo, uma coisa assim parecida, eles fazem quatro jogos belíssimos a seguir, em que demonstram o porquê de terem uma equipa tão forte contra os Blazers. Portanto, o que é que temos nos jogos seguintes? Temos um Super LeBron James, temos um Super AD. E acima de tudo, temos umas coisas que não são muito comuns de nós vermos, que é percalços mais vezes, não é?
Sim, também.
E num jogo ou outro vimos ainda uns flashes do J.R. Smith, que pode ser uma peça importante nesta playoff run dos Lakers. No entanto, se há coisa que nós sentimos, e quando digo nós, digo todos os adeptos de basquete e principalmente os adeptos dos Lakers, é a falta do Avery Bradley. Aquela defesa do perímetro fica muito mais curta porque o Danny Green não está brilhante, tem sido dos piores jogadores dos Lakers. Em termos defensivos, tem sido below average, consoante o que ele costuma fazer, mas em termos ofensivos está muito fraquinho. As percentagens estão muito aquém daquilo que ele consegue fazer, principalmente naqueles shots open que ele costuma fazer do canto. E do lado dos Blazers, na primeira metade da série, vá, digamos assim, os primeiros dois jogos. Tivemos também um super Damian Lillard, que era óbvio que ia acontecer, mas a partir daí, digamos que a produtividade foi muito abaixo. E
Pois, também se lesionou.
sim, estava a jogar já. Notava-se o cansaço, digamos assim.
Mas
A
nota-se, nós também não nos
equipa era
podemos
curta.
esquecer. Também não nos podemos esquecer que os playoffs dos Blazers começaram a partir do momento em que eles chegaram a Orlando. A corrida para os playoffs deles começou aí. E ao contrário dos Lakers, que estavam QB. Estavam QB descansados, não é? Tinham a primeira seed praticamente garantida, não é? Que houvesse muito por onde disputar. Os Blazers queriam chegar, tinham que fazer uns 8 jogos fantásticos. Foi o que acabou por acontecer. Pois foram ao play-in ainda por cima. O playoff, os Blazers estão em alta rotação há muito mais tempo que os Lakers. Estão muito mais cansados.
Sim, nós tivemos o
Acabou um
AD e o
bocadinho
LeBron
por.
descansar alguns jogos na bubble e tudo, só para mostrar o quão à vontade já estavam, já tinham garantido a primeira seed, inclusive, não havia necessidade de estar a esforçar assim os jogadores. Tanto que, mesmo durante esta série, os Lakers no quarto jogo em que o AD tem uma pequena dorzita nas costas, sentam o AD, ele joga apenas 15 minutos e mesmo assim é um dos maiores blowouts da série por 20 pontos. O melhor jogo do Danny Green, se calhar, também. E depois, curiosamente, também quem surgiu muito positivamente para mim foi o Dwight Howard. Acho que o JaVale McGee é interessante para starter, mas não parece de todo que ele mereça mais minutos do que o Dwight Howard. Nesta série contra os Trailblazers notou-se. A diferença de intensidade defensiva é absurda. Apesar do JaVale neste jogo em que apenas 14 minutos ter 4 blocos, foi impressionante. Para mim foi o melhor jogo dele, apesar de só ter jogado 15 minutos. É outra intensidade. Nota-se que o Dwight Howard está mesmo a querer ganhar um anel E o Javel, pronto, é campeão, não é? Two times, por isso...
Sim.
Não, é, não é igual.
É outra motivação.
É outra motivação.
Ser campeão é sempre
problema, mas
é outra motivação. Nós não podemos esquecer que um anel aqui decide bem o legado do Hightower, não é?
Sim, ele que, pá, injustamente, na minha opinião, depois daquela campanha nos Rockets, andou muito aos caídos. Podemos dizer isso, porque andou, teve um pet semelhante ao do Carmelo, que também andou muito aos caídos e, inclusive, pronto, disseram que ele já não tinha lugar na NBA, etc. Felizmente, estes playoffs notou-se o contrário, notou-se um Carmelo a defender, que eu acho que agora aos 36 anos nunca tínhamos visto, a não ser se calhar nos Denver Nuggets, quando ainda levava um bocado nas orelhas, porque depois nos New York Knicks ele era o rei da cocada preta e fazia o que bem lhe apetecia. E então não defendia, mas também o roster dos Knicks, que incluía jovens como o Jeremy
Lin,
o J.R. Smith, que bem, o J.R. Smith defendia, mas não nos Knicks. O Carmelo, não, o J.R. Smith consegue defender bacana. Tinha o Carmelo, tinha o J.R. Smith, tinha o Jeremy Lin, tinha o... Não era o Taj Gibson, ou era? Já era o Taj Gibson, não sei, ele depois antes de andar nos Timberwolves não me recordo
não,
bem,
não,
nessas épocas. Mas... Pronto.
Não.
Whatever. Esse mas roster sim, dos Knicks bem. Era. O jogo ofensivo era 7 seconds offense, era parecido ao dos Rockets neste momento, honestamente, porque era muito ISO mellow, ou então tentar criar jogo a partir desse fast pace e dessa ofensiva. Tinha um pass first point guard também, portanto era muito a partir daí. No entanto, agora neste final de carreira, digamos assim, porque agora quem sabe quantos mais anos o Melo vai estar na NBA. Vimos outro character, vimos agora o antagonista Carmelo Anthony, que dá a vida em campo, defende e acima de tudo conseguiu moldar o seu jogo e adaptar-se a esta nova NBA, que uma coisa que ele não fazia nunca antes era lançar triplos e já no início da época nós podíamos ver que as suas percentagens tinham aumentado bastante, mas agora nos playoffs conseguimos ver que o Carmelo não desperdiça open shots de triplo, que é uma coisa muito boa e honestamente... Adicionando uma pecinha ou outra a estes Blazers, ou se calhar mais um bocadinho de experiência, eu acho que tem aqui um roster muito capaz ainda para lutar por um título. Acho que o Lillard, o McCollum e o Nurkic são um bom trio. Agora, não podemos é depender no banco de um rookie, o Mario Hezonja e um lesionado. Acho que aí é que está o cerne da questão, porque o contrato do Whiteside vai expirar e... certeza que vai, das duas uma, ou vai ser signed num contrato mais pequenito e ou vai ser trocado. Acredito mais que ele vá ser signed num contrato mais pequenino, que ele próprio sabe que não vale 27 milhões, não é? Portanto, é assim, das duas uma. Com estes 27 milhões, estão num contrato mais pequeno e arranjam um bench scorer, alguém se calhar com o perfil do Dennis Schroeder até, ou um center com o perfil do Dwight Howard, honestamente, para fazer pick and roll com o CJ e com o Lillard, que é uma coisa que falta muito e que faltou nestes playoffs, foi quando o Whiteside e o Nurkic estavam a partilhar tempo em campo. Sim senhor, até tinham bastantes bons matchups contra os Lakers, mas assim que um dos dois ou os dois se sentavam por foul trouble ou por cansaço até, por rotações, ficava muito curto e quando nós tínhamos rotações com o por exemplo, o Lillard, o Hezonja, o Anfernee Simons, o Melo e, por exemplo, o Hassan Whiteside, que chegou a acontecer, nós vimos uma equipa que ficava muito, muito aquém em termos defensivos e os Lakers faziam daquilo gato sapato, honestamente. Porque se não tiverem ninguém para conjugar a defesa do AD com o Whiteside, aquelas trocas, aqueles switches que eles costumam fazer e aqueles setup de screens que costumam fazer, principalmente o Javel e o... do Hightower para o AD, que aquilo são paredes completas, o AD atacava como bem queria. E uma coisa que para mim me surpreendeu nesta série, no AD principalmente, porque no LeBron eu acho que já toda a gente estava à espera, não é? Assim que ele ligasse o turbo dos playoffs, foi o mid-range do AD, que foi muito incontestado, honestamente. Não percebi bem porquê, nem porque, digamos assim, o AD tem um porte físico muito peculiar também. É um jogador que, apesar do seu tamanho e da sua envergadura, consegue ser muito ágil e muito seguro. Mas não é dos jogadores que, como podemos ver no Kawhi Leonard, cria de todo mais espaço para o seu shot. Ele tira proveito do seu tamanho, digamos assim. E por isso, assim, a equipa dos Blazers, principalmente o Starting 5, não é de toda uma equipa baixa. porque o frontcourt deles não é de todo baixo, Carmelo, Nurkic e Whiteside não são, e muitas das vezes estavam a dar abertura para o AD fazer esses mid-range jump shots que tiveram muito sucesso durante a série. Mas, pá, já estávamos à espera, não percebi muito bem as caixas de comentários do Facebook a seguir ao primeiro jogo a dizer que ia ser sweep, o Charles Barkley a dizer que os Blazers iam dar sweep, porque os Lakers nunca na vida iam lançar 16% de triplo e 30% de campo no resto dos jogos. É que no primeiro jogo nós vimos que apenas as bolas não estavam a entrar, são jogos atípicos, mas acontecem. Pá, não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação a esta série, eu acho que era uma série que já estávamos à espera.
Eu acho que... Sim, é um bocado por aí, já estamos à espera disto. Não... Houve um infortúnio de uma lesão, não é? Não é nunca é bonito ver. Os Blazers, se nós podemos saudá-los...
Mas a lesão não vi... Só iria o quê? Se eu não tivesse lesionado, iria adiar se calhar um jogo e eu não, nem sequer acredito que fosse adiar um jogo, honestamente.
Tá bem, mas eu acho que falo por mim e acho que falo por qualquer pessoa que não é bonito ver uma lesão somente em contexto de playoff, que nós queremos os melhores jogadores a jogar o máximo tempo possível da forma mais saudável possível.
Não, de todos, mas entretanto sai a notícia que o João Félix é titular no jogo da seleção. Eu não sei se querias saber.
É pá, não. O João Félix não é um dos meus jogadores de basquete favoritos. Em branco, digo eu. Não estou só a falar, pronto, é um dos meus jogadores favoritos, mas acho que, pronto, ia adiar. Nós acertámos esta previsão. E pronto, acho que não há muito mais a adicionar. Acho que foi escrutinaste aí muito bem a situação.
Agora, no off-season, eu acho que podemos olhar mais para, tipo, os rosters em si, que mudanças é que podemos fazer. Acho que é uma coisa interessante até para a malta que nos ouve, porque nós temos sempre opiniões e temos sempre jogadores aqui na manga. Pá, um bocado figurativo que eu estou de t-shirt, mas... prontos para meter em qualquer equipa, nós gostamos também de fazer estas trade machines. Mas pronto, acho que os Trailblazers eram curtos, honestamente, contra os Lakers, e se tivesse lá o Avery Bradley, então acho que o Lillard e o McCollum não tinham tido jogos fantásticos como tiveram nesta série, apesar das derrotas que tiveram. Porque dois dos jogos foram por menos 10 pontos, aqueles que foram maiores blowouts foram aqueles em que, ok, já vimos que estamos a perder por 15, 20 a entrar no último período, vamos descansar o Lillard e o McCollum, etc. Vamos meter os bench players. Ok. Passando à segunda série. O que é que temos aqui? Temos os Clippers contra os Dallas Mavericks, né?
Isso mesmo.
Uma série que para mim ficou marcada muito pelas lesões. Acho que ia a jogo 7, na minha opinião. Eu disse 4-2 e de facto foi 4-2. Mas eu acho que ia a jogo 7.
Eu também disse 5-6. Não, acho que não. Sinceramente, acho que não. Houve uma valentia de um jogador que nós estamos a ter o prazer de ver jogar. E há que dar o crédito por isso, do Luca.
Mas mesmo o Porzingis estava a ter uma série boa, mano.
Mas, não sei, os matchups dos Clippers adaptaram-se bem algumas vezes. Quando começou, por exemplo, quando começaram a trocar o Ray Jackson pelo Landry Shamet no 5 inicial, deram mais minutos, eram muito mais minutos aos Zubats. O Montrezl, cada vez que entrava o Marjanovic. E era um mismatch do caraça. Acho que o Doc também deu muito bem o matchup entre ambos. Acabou por ser um fim inevitável. Acho que acaba por ser um bocadinho muito o que também me disseste do Lillard. Mesmo com o Porzingis, acho que não ia adiar grande coisa, sinceramente. 6 jogos, disse 5, 6 jogos também para este matchup. E foi o que foi, não é? Um bocadinho aí por aí. Kawhi teve espetacular, como já é de esperar, já sabe o que é que o Kawhi é nos playoffs. O Paul George esteve, pronto, nos primeiros 3?
Acho que foi nos primeiros 4, quando estava 3-1 a série.
Acho que a série nunca chegou a 3-1.
Não, foi 2 igual. My bad. Quando estava 2 igual, o Paul George estava a levar um bash enorme na internet, playoff P, pandemic P, não sei o quê.
Exatamente. E pronto, acabou por... O homem falou disso, como também isso um bocadinho afetou-lhe, a bubble, este tipo de situação toda afetou-lhe a saúde mental. E dava logo no quinto jogo, e foi faz 35 pontos, 7 rebounds, 5 assistências, uma coisa assim, a lançar muito bem de campo, e pronto, o resto do jogo já foi... O resto da série, o último jogo que faltava foi muito regular, e isso ajudou bastante os Clippers, que acho que só com esses dois fatores... Era o mais importante de fazer nesta série. E pronto. Acho que não há muito mais a adicionar. Foi uma série fantástica.
O Luca bateu o recorde de pontos nos jogadores de 21 anos ou menos. Fez o primeiro 40 point triple double nos playoffs com 21 anos ou menos.
E aquele buzzer beater espetacular.
Fez um buzzer beater incrível, não é?
uma recuperação enorme dos Mavericks. Acabam a perder por 30 pontos, ou o que é, e fazem uma recuperação na segunda parte do jogo. Portanto, eu estava naquela. Ah, até vou jogar enquanto vejo este jogo e pronto. Acabei por me distrair de um jogão. Foi overtime e tudo. Foi espetacular. Foi espetacular. Estamos ansiosos para ver o que é que vem aí. O jogo também que realmente foi marcado, não pelas melhores razões, não é? Pelo Marcus Morris, que teve bastante mal. A nível desportivo de fair play, vamos assim dizer. São coisas que não têm lugar. Há muita gente que diga que estas picardias fazem falta, sim, o trash talk faz falta, sim, mas a partir do momento em que se mete em causa a integridade física de um atleta, de um colega de profissão, já temos que falar de outra maneira. E como estes existem muito, há uns anos tínhamos o Zaza, que lesionou o Kawhi quando ele estava a dominar completamente os Warriors nas finais da conferência. Temos o Ron Artest, tem aquela famosa cotovelada na cara do James Harden. Tivemos, para quem já via basquete há mais tempo e acabei por descobrir um bocadinho quando explorei mais a história do basquete, o Bruce Bowen, que dava a dar pontapés ao Hollywood Brananiac e a qualquer jogador que aparecesse à frente por
O
isso.
Bruce Bowen, por acaso, era um gajo porreiro, pá.
Era um gajo correr, já viste os pontapés que o gajo dava? Parece mesmo um Mortal Kombat. Fatality. Tal.
Não foi o Bruce Bowen também? Ah, não, isso foi nos 60s. Houve um gajo que deu um queque no outro e o gajo teve que fazer reconstrução facial porque o queque foi com tanta força que ele partiu-lhe os ossos todos da cara. Foi uma cena engraçada.
Mas pronto, os jogadores Dirty sempre tivemos. Não é que seja desculpa para alguma
Mas
coisa,
o
Marcus
Marcus
Morris teve
Morris
muito
não tem um
mal.
historial e por isso é que não convém
Também não,
gastar tudo
também.
agora.
Nem.
Um gajo que já foi a
Não.
7 jogos contra o LeBron, ainda por cima, nas finais da conferência, e que há 2 anos e que fez. Pá, fez séries incríveis. É o Marcus Morris, ele é um jogador
Mas
muito bom.
também, mas mesmo assim houve muita picardia dentro de campo. O Luka com o Montrezl. O Luka teve que se controlar bastante. Foi bastante controlado pelo Boban, por exemplo, para não entrar em problemas com flagrantes, porque a arbitragem também tem sido uma questão que nós temos que abordar no outro episódio. A arbitragem em geral nos playoffs acho que não tem sido das melhores, mas pronto, nós podemos fazer um episódio completamente sobre isso. E acho que foi o que marcou realmente isto. Foi um Kawhi espetacular, um Luka espetacular e a falta de fair play nesta série.
Sim, eu acho que os Dallas precisam, se calhar, de mais uma pessoa, mas não diria muito mais. Eles fizeram uma época muito, muito boa. Infelizmente, caem na primeira ronda porque, se calhar, estão contra a equipa que tem maior depth na NBA. Mas, honestamente, não acho que seja de todo uma situação de pânico. O Porzingis lesiona-se e também condiciona a série. O Luka também teve
Pera, só
lesionado
uma
e
coisa,
jogou com o pé torcido.
Então tu dizes-me que o João Félix é titular, mas não dizes que o Bruno Fernandes é titular. Estamos
Bruno
aqui com
Fernandes seria
clubismos,
óbvio.
mas estamos com clubismos.
Não, eu acho que seria óbvio.
Malta,
João
que...
Félix não tem jogado.
E o Diogo Jota?
Diogo Jota é titular onde joga.
Pronto, mas estou a dizer, na ausência do Ronaldo, mas pronto, isto, depois nós fazemos um podcast de bola.
Bem fixe, só falar da seleção. Liga das Nações. Jogo exterior, Liga das
Colas.
Nações. É um crossover episódio. Bem, mas certo e sabido. Os Dallas não têm motivos para mandar a toalha ao tapete, nem para estarem tristes, porque foi uma época muito, muito boa. E se o Luka e o Porzingis não se tivessem lesionado ali a meio da época, não esquecer que eles tiveram top 4 da Conferência Oeste durante a maior parte do campeonato. Perdão. E infelizmente tiveram lesões nos seus dois melhores jogadores. Porzingis, com mais um bocadinho de preparação física, sem dúvida que vai conseguir ter uma carreira sem estas lesões que são chatitas, porque são lesões nas costas, etc. Para alguém com a envergadura dele e com o tamanho dele, etc. É complicado, mas acho que é possível dar a volta e um bocadinho como Zion Treatment, só que inverso, para que não tenha uma carreira curta. Ok, agora, as duas séries que foram 7 jogos, que foi os Rockets com os Thunder e os Jazz com os Nuggets.
Deixa eu olhar para o fim.
Sim, mas também não me parece que haja assim uns grandes takes a tirar da série dos Rockets com os Thunder. Nós.
Exato, por isso é quando é, vamos deixar o melhor para o fim, podemos começar com os Rockets e com o Standard.
É assim. James Harden jogou sozinho 5 jogos. Digamos sozinho porque não tinha o seu compinche.
O Brody.
Mas o que é certo é que ainda assim James Harden sozinho mostra que aquela equipa, se calhar, não é Championship contender, nem pouco mais ou menos.
Mas é capaz de dificultar as contas a muita gente.
É, sem dúvida. E contra o Standard, uma coisa que eu não percebo é: houve toda aquela necessidade de mandar o Isaiah Hartenstein embora, etc. Nós já falámos disso há alguns episódios. E nesta série ele teria dado muito jeito. Digamos que o
Não
Steve
sei.
teria, porque o Steven Adams pode não ser o jogador mais brilhante do mundo, mas estava completamente. Imagina, se o jogo do Standard passasse mais pelo Steven Adams, ou se o Steven Adams fosse um jogador que conseguisse criar melhor o seu próprio shot, Steven Adams tinha dado average a 20-20 esta série à vontadinha. No entanto.
Sim, todos os centers são Anthony Davis.
Não, mas estamos a falar do Steven Adams, que é consensual entre os jogadores da NBA, que ele é, sem dúvida, o jogador mais
O homem
forte ou
mais
dos mais
forte,
fortes, não
sim.
é? Isto é uma coisa
Pelo menos
consensual.
faz o. Pelo menos os screens dele são
São paredes
bastante
autênticas.
conhecidos. São
E
bastante conhecidos.
ele sabe qual é o rol dele, é certo? E a equipa do Standard joga muito com um jogo muito mexido, que é uma coisa bonita de se ver, e é por isso que também estava com um apoio enorme de a parte dos adeptos da NBA. Principalmente porque eram os underdogs, a equipa que tinha 0,2% de chegar aos playoffs, e não só ficam com a quinta seed, como também levam os Rockets do James Harden, o ex-MVP, a 7 jogos. Mas o que é que retiramos desta série? Retiramos que acho que da parte do Mike D'Antoni ainda há uma certa inexperiência a lidar com jogadores do género do Chris Paul. Porque já o ano passado nós conseguimos ver isso na. Qual foi a fi Eles foram à final de conferência contra os Warriors, não foi? Não?
O ano passado não, o ano passado foram os Blazers.
Foram os Blazers?
Contra os
Espera aí, então, mas
Warriors, sim.
Os Rockets perdem contra os Warriors na segunda ronda? Já não me recordo.
Capaz, mas eles não vão às finais de conferência, foram os Blazers.
Pá, eu tenho só que ver aqui muito rápido, porque.
Até há 2 anos que eles perderam
Ok,
aquele
perdem na
One Lead.
segunda ronda contra os Golden State. Sim, ok, pronto. Eu sabia que era contra os Golden State.
Mas não precisas mudar muito
Não,
o Chris Paul.
mas eu sinto que foi uma série
Tentando no
semelhante,
outro
percebes?
ano.
Em termos
Sim,
de
sim, sim.
dificuldades na equipa dos Rockets. Mudam-se os anos, não se mudam as vontades. Aqui os Rockets jogavam ainda com um center que não era o PJ Tucker. O PJ Tucker jogava a 4, mas sentiu-se muito esse síndrome de vamos só se tacar num jogador. O Chris Paul, quando atacava, muitas vezes tinha 3 jogadores a cobri-lo, digamos assim. E não podemos esquecer que os Rockets, apesar da inexperiência e deste surgimento, digamos assim, de um Logan Thedorett, que foi uma cena abismal e absurda para dar counter ao James Harden.
Um fenómeno, um
Foi um
fenómeno.
fenómeno completamente. Um jogador que estava na G League, que tinha 3 minutos por jogo esta época, e de repente nos playoffs é se calhar a segunda peça mais importante desta equipa do Standard. E é assim, depois do segundo jogo, onde ele lança 2 em 18 de campo, uma coisa assim parecida, e toda a gente, ah, não sei quê, podemos deixá-lo aberto, ele não vai conseguir nunca ser efetivo ofensivamente. E era isso que estava a
Tem 30
acontecer.
pontos.
Era, apesar do James Harden estar muito bom dos dois lados do campo, sem dúvida que estava, em termos defensivos, acho que foi uma surpresa para toda a gente. Não que esta season ele tenha estado mal defensivamente, porque ele até liderou a NBA em steals,
Ele, por
mas.
acaso, tem estado a melhorar todos os anos. Já não
Sim,
é o
sem
James Harden
dúvida.
2015.
Sem dúvida. E esta série ganha a série com aquele abafo que faz no Logan Thedorett no último segundo, não é? Mas.
Exatamente.
Mas ainda assim, o resto da equipa parecia que não estava a acompanhar. Eu não sei se o Tyson Chandler também não pode ter opção de todo. Estás a ver? Eu não sei como é que está a situação de saúde dele. Eu nem
Tyson
sequer.
Chandler.
Diz?
Oh, posso? O próprio Tyson Chandler veio dizer há pouco tempo que ele está lá se o D'Antoni resolver usá-lo. Ele
Exato,
está
eu estava a dizer porque em
disponível?
termos de saúde não sei o quê, mas não me parece, porque ele nunca apareceu em nada a dizer que ele está lesionado, mas muitas das vezes na equipa. E é assim, contra um jogador do perfil de Steven Adams, o Tyson Chandler também já foi campeão da NBA, não é? É outro
Pois.
calibre, ele já teve séries de playoffs incríveis. Ele conseguiu dar clamp no LeBron em 2011, em 2012 também, de maneira diferente, não é? Já não me recordo bem se eles chegaram em. Não, não foram às finals, não. Então não foi em 2012,
Quem?
foi em 2013, se calhar. Já não me recordo, porque o Tyson Chandler
Não,
não
em
é daqueles que.
2012, 2013 o Tyson Chandler já devia estar nos Knicks, não?
Pois, não me recordo, mas eu sei que ele chegou a jogar contra o LeBron. Eu acho que foi no último ano em que os Knicks foram aos playoffs, honestamente.
Aí já foi há tanto tempo.
Mas o que é certo é que ele é um jogador daqueles feitos para completar rosters, e normalmente esses jogadores servem para estarem lá presentes em muitos matchups complicados. O Tyson Chandler também é DPOY, não é?
Se não me engano, sim.
Pronto, é ainda para mais isso. E assim, não se percebe muito bem. Small ball é tudo muito giro e tudo muito bonito, mas funciona melhor quando nós temos um facilitator como o Russell Westbrook. Porque à falta dele, nós temos.
Exatamente, 2011, 2012 foi DPOY, 2000, e também foi All-NBA. Pronto, e depois ganhou 2011 com os Mavericks, três vezes All-Defensive.
Mas em 2012 ele estava nos Knicks e perdeu a primeira ronda contra os Miami do LeBron, não foi?
É capaz. Estava em 2011, 2012, sim, foi a primeira época dele nos Knicks, era como. Exatamente.
E perdeu a primeira ronda contra o LeBron. Certo ou errado? Certo, Miami 4-1. Ok. Pronto, e viu-se que mesmo nesta série ele conseguiu defender o LeBron minimamente. E estamos a falar de um jogador que é um center que não é de todo muito móvel, não é de todo um center muito, digamos, muito polivalente ou muito completo agora nestes novos centers na NBA. Mas certo e sabido é que temos um ex-DPOY e que fazia um muito bom matchup contra o Steven Adams, que também não é de todo um center muito polivalente. E principalmente, aquela defesa por baixo do cesto, digamos assim, toda aquela área do garrafão era uma área que o Tyson Chandler dominava há uns anos atrás. É certo que ele está mais velho e tudo mais, mas não percebo porque é que não pode fazer 10, 15 minutos contra a second unit, porque a second unit do Thunder não era de todo péssima e, honestamente, não percebi certas rotações do Billy Donovan que ele precisava de shooting e metia os piores jogadores em termos de shooting em campo. O Mike Muscala teve muito poucos minutos, mas acho que mesmo assim conseguiu, com o Super Chris Paul, com o Shai Gilgeous-Alexander, que vai ser um futuro two-way player incrível na NBA, e com o Lu Dort, que mostrou que tem um lugar não só contra o James Harden, mas em muitos outros sítios, que no último jogo inclusive faz 30 pontos, não é? Que aquela equipa, com as 37 picks que vai ter nos próximos anos, vai estar muito interessante. Agora, do lado dos Rockets, e
Outra coisa.
não spoilando o que
Outra
já
coisa.
aconteceu agora, não é? No primeiro jogo de ontem.
Sim, mas outra coisa. Na equipa dos Rockets, eles mostraram, por exemplo, o Chris Paul acabou por mostrar, consegue ser uma segunda, terceira opção, com a idade que tem.
Num contender à vontade, à
Não
vontade.
contender à vontade.
Infelizmente o
Por isso.
contrato dele não é atrativo, porque atraente, porque se fosse.
Ainda há equipas, por exemplo, ainda há equipas como os Bucks, assim, que ainda conseguem uma trade ali com jeitinho. Meter, ou também os Miami,
Honestamente,
mas
nesta série que os Bucks estão a levar de Miami, se o
não,
Chris Paul fosse o Eric
pronto,
Bledsoe, a série não estaria assim.
não, de todo.
Isso te garanto.
E eu mostro que, para além da idade, nós costumamos falar muito do LeBron, não é? Mas esquecemos muito o Chris Paul.
Porque o Chris Paul estava
E.
semi-apagado naquela equipa dos Rockets, onde o estilo ofensivo, aquele 7 second game, aquele pega na bola, passa e chuta, ou pega na bola e chuta, não é de todo a sua zona de conforto, minimamente.
Eu vejo o Standard a conseguir bom valor pelo Chris Paul, jovens mais picks, porque já sabemos que isto já foi bom, mas vamos ser realistas, no futuro próximo não vão ser melhores que isto.
Não, de
Pronto,
todos.
o Gallinari não vai ficar melhor. O Chris Paul é uma incógnita, como já pode ficar, continuar neste nível, não é? Mas o que é que lhes vale se o resto é tudo jovem, não é? Tem que haver uma evolução constante, não é? A falar de jovens como o Shai, o Logan Dort, o Darius Beasley, é assim, não é?
Darius Beasley, que também foi muito
Pronto.
interessante.
Exatamente, são jovens que precisam de tempo e espaço, e o Chris Paul não vai para novo para ganhar o campeonato, também para cimentar o seu. Vai ser algo na mesma, mas epá, custa ver grandes jogadores all-time great, não é? A saírem um bocado pela porta pequena, não é? A porta nunca vai ser pequena para este tipo de jogador, mas sair sem o. Eles entraram para ganhar o campeonato, é para isso que se entra na liga, é para isso que se compete todas as noites, e há 82 jogos mais playoffs. É para ganhar. E pronto, acho que se os Bucks não quiserem perder o Giannis, não é? Eventualmente, porque equipas small market infelizmente não têm muito futuro. Cada vez mostra mais isso porque são pouco atrativas. Acabamos sempre por torcer por elas porque é um bocadinho a história do underdog que consegue o diamante em bruto, como é o caso de Milwaukee com o Giannis. É uma coisa que vamos ter que esperar para ver e pronto, acho que do standard está tudo.
Sim, é assim, também acho que foi uma época muito, muito boa, apesar de caírem na primeira ronda. Acho que este é o pior ano para as equipas se qualificarem na NBA, perderem na primeira ronda e sentirem-se mal com isso, digamos assim, porque não me parece de todo que, tendo em conta equipas como os Lakers, os Clippers, os próprios Rockets no papel, seja de todo uma razão para as equipas olharem e pensarem: ah, ainda consigo fazer qualquer coisa. Ah, quando temos superestrelas juntas desta forma é muito complicado, principalmente numa equipa tão jovem como o Thunder. Do lado dos Rockets, o que eu queria terminar era que, não spoilando o resultado do que já aconteceu agora no primeiro jogo contra os Lakers na segunda ronda, acho que, por muito que o jogo de ontem tenha sido bom para eles, etc., acho que continuam a ser curtos e acho que se os Lakers estiverem bem defensivamente, que é uma coisa que não têm estado de todo nos playoffs, conseguem parar o James Harden suficientemente, porque é impossível parar o James Harden. E o Russell Westbrook, que agora mudou um bocadinho o seu jogo esta época, não é? E fora isso, acho que os Rockets falham muito ofensivamente. Acho que só ter o Jeff Green, muitas das vezes o Austin Rivers não joga minutos suficientes. O Eric Gordon tem sido above average, mas não parece que seja o suficiente. Agora, para terminar o episódio de hoje, vamos falar da série dos Nuggets contra os Jazz. Foi uma série muito boa, sem dúvida, incrível. Tivemos dos melhores duelos entre dois jogadores na história da NBA, principalmente dois jogadores que estão no início das suas carreiras, têm ambos 23 anos, e foi incrível o que se passou. Bater o recorde de maior número de pontos entre dois jogadores numa série a 7 jogos. Jamal Murray fez um jogo de 50 pontos e um jogo de 42 sem nenhum turnover, que é absurdo, sei lá, nem há ponta por onde se lhe pego. Donovan Mitchell foi incrível. O próprio Rudy Gobert, que passámos muito tempo a cascar nele durante estes meses, esteve muito bem ofensivamente e muito bem defensivamente, como está sempre, não é? Foi um muito bom matchup para o Jokic, que fez com que ele tivesse mais apagado ofensivamente em alguns dos jogos da série. No entanto, acho que o fator decisivo foi mesmo os Jazz não conseguirem com que os seus 5 starters e o banco fossem tão eficazes quanto os 5 starters e o banco dos Nuggets, principalmente a partir do momento em que volta o Gary Harris de lesão. Ele começou a entrar aos pouquinhos no banco e quando volta mesmo no jogo 6 e 7, a titularidade foi incrível e em termos defensivos ganha completamente a série naquele último roubo de bola que faz ao Donovan Mitchell. E epá, acho que se não estivessem tão cansados, porque estes 7 jogos foram exaustivos, foram jogos super, super bem disputados. Primeiro e o segundo podem não ter parecido. Os Jazz tiveram à frente por 3-1 na série e acabam por perder 4-3. Um bocado ingrato também, mas
Mas acho que qualquer equipa que perdesse era um bocado ingrato.
pois, a questão é essa. Eu por mim avançavam as duas. Tá? Foi uma série
Pois,
incrível.
ou ia jogo 8, pronto, e vimos ter outros jogos, ou 9, ou 10, ou 11.
Eu por mim via só estes dois jogadores a jogarem um contra o outro os playoffs todos. Pá, eu metia de
Sim,
vez
para
em
mim
quando lá o
o
Kawhi
último
Leonard e o
jogo.
LeBron, porque fora isso, sei lá, foi tudo tão espetacular que nem há ponta por onde se pega.
E outra coisa que eu ia dizer que não era mentira foi que esta série também cimentou o Donovan Mitchell como uma superestrela. Na visão, podemos ser de superestrela, ok. O homem está há 3 ou
Ah,
4
sem
anos na
dúvida, sem
NBA,
dúvida.
mas como um líder dentro daquela equipa, sim. Não há dúvidas, um jogador que, nos grandes momentos, é o terceiro jogador que marcou mais pontos no jogo de playoffs na história. Quem é que está à frente dele? Não é nada mais nada menos que Michael Jordan e Elgin Baylor. Não, não estamos a falar de nomes pequenos que tiveram um jogo que foi assim um clube. E pronto, Jamal Murray, se conseguir continuar a reproduzir este nível, sim, também será a segunda estrela, uma bona fide, não é? Nós dizemos, ok, Jamal Murray e Jokic, mas é Jokic All-Star e Jamal Murray. Jamal Murray mostra que tem nível também. E é uma grande. Ai, como é que se diz? Está-me a faltar a palavra. Foi eliminado, mas o Donovan Mitchell acaba por ter um prémio de consolação, que é a extensão máxima e bem merecida, e mostra confiança no projeto de Donovan Mitchell em Utah, que tem que continuar. Sinceramente, aquela equipa tem tudo, acho, digo eu. Vamos ver para onde se vai pegar, porque o Rudy Gobert também não é propriamente novo. O time frame não é igual. E pronto, acho que já me digo muitos. E acho que consegui mostrar mais ou menos o que quer dizer. Acho que me fiz perceber mais ou menos bem.
Sim, acho que, perdão, em comparação à época regular, o Mike Conley teve muito melhor, sem dúvida, mas ainda assim não esteve ao nível do que o contrato dele merece, não é? Um jogador que recebe tantos milhões como ele, e podemos pegar mesmo no exemplo do Chris Middleton, do Tobias Harris, que não estão de todo a produzir aquilo que deveriam estar, acho que há que pesar um bocadinho mais na consciência dos general managers dos Presidents of Basketball Operations, etc., quando dão estes contratos assim, porque principalmente tem jogadores como o Mike Conley, que são jogadores já com alguma idade, que, sim senhor, tiveram uma carreira muito boa nos Grizzlies, sempre borderline All-Star. Curioso que o Mike Conley nunca foi All-Star, não é? E se calhar isso também demonstra um bocadinho.
Não, já tinha sido.
Não, o Mike Conley nunca foi All-Star. E demonstra se calhar um bocadinho aquilo que ele podia fazer e não faz. Se calhar esta falta dele ser All-Star não é de todo. Não é mau, que eu quero dizer, mas é. Demonstra se calhar um bocadinho aquilo que. Sempre houve receio, que era. Será que ele consegue fazer isto quando mais importa? Não é? E ao fim e ao cabo, esteve sempre na sombra do Gobert e do Mitchell. Mas para mim o grande fator decisivo nesta série, que eu disse há bocado que foi o tal 5 inicial, não sei quem, não sei quem, é que o Bogdanovic era o jogador mais clutch que a equipa tinha, infelizmente lesionou-se, e para mim condiciona mais esta série. Porque os Nuggets, o banco deles, apesar de ser, na minha opinião, mais curto que os dos Jazz, a rotação dos Jazz foi mais curta, insistindo assim em muitos mais minutos. No Jordan Clarkson, etc., e o próprio Georges Niang, que para mim não fazia grande sentido ter tantos minutos como teve, mas o que é certo é que os teve. Pá, o banco dos Nuggets esteve melhor nesse sentido, as rotações foram muito melhores. O facto dos Nuggets ter uma equipa muito alta também fez com que muitos dos shots dos Utah Jazz tivessem que ser triplos, forçaram muito o triplo dos Jazz. Que, à exceção do Mitchell, que lançou acima de 50% na série, que foi uma coisa absurda, não tem de todo bons shooters. O Mike Conley não é um shooter, nunca foi. O Bogdanovic está lesionado. O Joe Ingles não tinha de todo as hipóteses, nem tinha bola suficiente para lançar 7, 8 vezes por jogo de triplo, que se calhar eram os números que eles precisariam. E depois o banco deles, à exceção de Jordan Clarkson, foi muito curto ofensivamente. Ainda assim, acho que os Nuggets estão muito cansados. Foi uma série que foi das mais cansativas. Teve inclusive um overtime também, não foi? Não, agora não me recordo a 100%. A 100%, mas mesmo que não tenha tido, são 7 jogos disputados até à última, em que só num deles é que os starters tiveram a hipótese de sentar no banco no fourth quarter. Foi, penso eu, no jogo 6, porque todos os outros jogos. Não, foi no jogo 3, em que os Utah Jazz ganham por cerca de 40 pontos. Todos os outros jogos estão muito, muito bem disputados, e principalmente o último, que teve um final frenético em que Gary Harris rouba a bola, mas depois o Monte Morris falha o layup e a bola do Mike Conley quase entra e dá a vitória da série aos Utah Jazz. Acima de tudo, acho que os Jazz para o ano têm que tentar fazer alguma coisa com este contrato do Mike Conley. Se não conseguirem fazer nada com este contrato, que arranjem um bocadinho mais de scoring para o banco, porque em termos defensivos acho que está lá. Tem um futuro center no Tony Bradley, power forward center. Tem o próprio George Niang, que é curto ofensivamente, na minha opinião. Defensivamente é bom. O Raul Neto também. Ofensivamente também tem dias muito bons, mas é somewhat inconsistente. Mas é assim, acho que o Jordan Clarkson só não chega. E ele jogou minutos de starter, por isso para mim ele foi como se fosse um starter. Ele não foi de todo um bench player. E tanto que ele jogava nas rotações dos starters. E do lado dos Denver Nuggets, Paul Millsap tem que dar step up, porque se ele não der step up, a série contra os Clippers vai ser muito mais complicado em termos defensivos. O Jokic não é de todo uma peça que seja dos melhores defensores na NBA. O Jamal Murray também ainda não o é. Michael Porter Jr., isto é a sua rookie season, não podemos estar a depender dele. Enquanto que no lado dos Clippers temos 7.900 defensores, que são conhecidos exatamente por isso mesmo. E é assim, não podemos estar a depender só do George Niang, do Juan Morgan, porque não tínhamos Moody, não tínhamos Ed Davis, não tínhamos Bogdanovic. Para mim foi o que mais custou nesta série. Portanto, acho que é tudo. Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Uma previsãozinha para as meias finais, como fizemos com a outra conferência.
Mas previsãozinhas, ok, segunda ronda, eu diria Lakers em 6, porque o Russell Westbrook está super motivado e nota-se que ele quer o anel. James Harden continua a ser o James Harden e acho que os Lakers estão curtos defensivamente, baseado na série que eu vi contra os Trail Blazers. Agora, o que é que tu achas desta? Vamos fazer os dois cada um.
Ser um bocadinho por aí. Já temos o spoiler, pronto, que os Rockets ganharam no primeiro jogo, ontem, num completo blowout, no sentido de...
A partir do segundo período,
exatamente, foi fácil, o inesperado, não é? Porque, pronto, uma equipa que vem de jogo de 7, cansada, né? Não só fisicamente como psicologicamente, entrar assim a ganhar com uma equipa que jogou, que eu... já não me lembro, o que é um jogo em uma semana, por aí. E pronto, mas continuo a dizer que os Lakers têm tudo. Os Lakers só param num sítio, pelo menos. Seria as conferências, os finais de conferência. Só param aí ou no título, por isso. É por aí. Lakers em 6.
Pronto, ok. Agora, temos os Clippers contra os Nuggets. Eu diria 4-1 Clippers.
Sim, 4-1, 4-2... No máximo dos máximos, porque os Clippers não têm resposta para o Jokic, por exemplo. Sim, por muito que queiramos, não temos.
Apesar do primeiro jogo ter sido um cansaço absurdo.
Sim.
Só a tentar com os Zubac fez o Jokic ir 4 em 12, que é uma coisa muito boa. Apesar de eu achar que não ser a melhor resposta possível, o Zubac fez o Jokic ir 4 em 12. Em 25 minutos, quando o Zubac esteve fora, o Jokic lançou 100% de campo. Portanto, é um bom índice no primeiro jogo. Não esquecer do cansaço que foi acumulado e da carga que o Jokic estava a ter que carregar, digamos assim, porque tinha muitos dos seus companheiros também muito cansados e muitos dos shots foram forçados, não deveriam ter acontecido sequer. Ainda assim, acho que sim, para o perfil do jogador do Jokic temos que meter o best player available a defendê-lo, seja o Kawhi, seja o Paul George. Não podemos estar a depender dos Zubats, porque
é complicado.
O jogo foi, não foi de todo.
É complicado, temos que ter um jogador para o Murray, temos que ter um jogador para o Michael Porter Jr., temos que ter um jogador para o Jeremy Grant, que tem estado espetacular ofensivamente os playoffs todos. Até agora ainda por cima começou a adicionar bastante o 3-point shooting e tem sido bastante bom nisso. É complicado Estar a perder um jogador perímetro, porque nenhum desses jogadores mesmo assim tem a estrutura física para acompanhar o Jokic. Não esquecer isso. O Zubac é limitado, mas está a fazer o melhor que consegue.
Sim, e acho que para o rolo que ele sabe que tem que desempenhar, acho que está a fazê-lo bem, acima de tudo. Não é brilhante, mas neste primeiro jogo foi, digamos que foi, porque de facto conseguiu dar clamp no Jokic. Agora, o resto da série acho que vai ser muito ditado por um Super Kawhi, não querendo revelar o que aconteceu no jogo 1. Para mim,
Pode dizer, ganhamos.
sim, os Clippers ganharam, mas.
Foi um blowout por 30 pontos.
Mas o Kawhi Leonard em 3 períodos fez 30 pontos com eficácia de 80 e tal por cento. E é assim, ninguém conseguia parar o Kawhi no seu mid-range.
Até o próprio Marcus Morris fez um jogo espetacular com 19 pontos, mas a lançar 70% de campo.
E ninguém
O
seis
Paul
triplos
George
ou cinco, sete triplos.
também só teve 19 pontos, como quem diz, mas esteve muito bem, por exemplo, defensivamente também. Epá, é complicado, são muitas armas também. E são armas que não defendem só bem, normalmente são os melhores two-way, dois dos melhores two-way players na liga,
Sim,
um,
semelhante só
indiscutivelmente.
temos o Giannis, o Jimmy Butler, pouco mais nesse perfil.
E talvez o LeBron.
E o AD, pronto, sim, o LeBron e o AD, ok, pronto.
Pronto, acaba por ser aí. Pronto, acho que acaba por ser por aí. E é complicado também para uma equipa combater isso.
Não sei se
Que
chegámos a
não tem
fazer
que só.
previsões da segunda ronda do East, mas pronto, também fazemos já. Chegámos?
Chegamos.
Ah, pois chegámos, que eu disse
Que eu
Milwaukee
tinha dito
4-1.
que era. Eu disse que era item 7 e vamos ver, não é?
Se calhar vai ser em 4.
Veremos. Está cá para ver isso.
Mas pronto,
E
se de facto a série do Zito acabar em 4 jogos, nós estaremos cá para falar dela. Eu acho que podemos fazer um episódio só sobre isso. Um episódio mais curtinho até. Faz todo sentido. E faz todo sentido refletir esta época dos Milwaukee Bucks. Depois desta época regular fantástica, o que é que corre mal nos playoffs, não é? Mas
através.
entretanto, se eles ganharem 4-3, pronto, calamos o bico e fazemos a série quando acabar. Mas pronto, parece-me ótimo. Por hoje está tudo. Estaremos cá para a próxima série, para as duas próximas séries. As séries do Oeste já estão mais avançadas. Também houve mais blowouts no Oeste. Foi 3-4-0 e 1-4-1. Agora na segunda ronda já está um 3-0 e um 2-1, que foi um terceiro jogo impressionante dos Celtics contra os Raptors. Hoje será o quarto jogo. Mas agora temos que abandonar, que vai dar a seleção, não é?
Exatamente, vamos ver a seleção como bons patriotas que somos.
Por isso mesmo. Abraço, amigos. Espero que tenham gostado do episódio. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais, @jogo exterior. Beijinhos na bunda e até o próximo episódio.